Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Luiz Otávio de Lima, falando do livro 1932, São Paulo em Chamas. Luiz, em primeiro lugar, parabéns pela obra, né? Acho que é um trabalho muito importante, né? De resgate, né? De pesquisa intensa que você teve. Você vai contar um pouquinho para a gente. Inicialmente, queria saber um pouco a escolha, né, desse assunto. Como é que você enveredou por esse caminho tão rico?
Obrigado pelo convite de vocês. Esse assunto, acredito que é importante conhecer. Primeiro, que ele é muito desconhecido ainda do Brasil, né? Apesar de toda a importância que ele teve, e mesmo de São Paulo, né? Na verdade, afinal, nós tivemos uma guerra civil aqui no Brasil nesse período, né? Durante mais de 3 meses, não só São Paulo, mas várias outras partes do país também entraram em clima de guerra até. Então, acho que é importante conhecer esse episódio que mobilizou São Paulo inteiro, algumas partes de outros estados próximos e até tropas que vieram de outras regiões do Brasil e tudo mais, confrontando o governo Getúlio Vargas naquela época, né? Em prol de uma Constituição que tinha sido prometida e não foi promulgada, não foi convocada. E era um momento de congresso fechado e uma série de fatores que levaram a isso, né? E é pouco conhecido e também pouco interpretado, bem interpretado. Às vezes é vista como um movimento muito conservador e elitista, separatista, enfim. Tem vários aspectos aí que são discutidos no livro.
Em termos das fontes que você procurou, como é que foi um pouco esse processo?
Eu, além de percorrer os lugares onde aconteceram os principais combates e os principais eventos, não só aqui em São Paulo, mas como também em alguns outros lugares de Minas Gerais, Paraná e outros, e Rio de Janeiro também, né? Eu falei com muitos familiares de pessoas que combateram, historiadores e também consegui as famílias, diários. Que contavam em primeira mão ali o que eles estavam vendo, né, nas frentes de combate, em zonas rurais, com todas aquelas condições, às vezes muito difíceis, né? Houve gente aí na região de Itapira, de outros lugares, que passou o tempo todo da Revolução praticamente dentro da trincheira, sem sair da trincheira, porque ficava sob fogo cruzado, nem podia sair muito do próprio local de combate, né? Então foi. Eu consegui todos esses detalhes, muito em função dos diários que foram cedidos pelas famílias. E isso eu tentei dar bastante ênfase também nessa parte humana, né? Em todo, não só os personagens famosos, as autoridades que fizeram parte do conflito e que comandaram e tudo mais, mas também os anônimos, né? As pessoas que colaboraram, as pessoas que combateram, mas que não são famosos até hoje, e as pessoas que morreram e deixaram cartas, testemunhos, enquanto estavam lá nas trincheiras, e os próprios familiares que ficaram tanto na capital quanto nas cidades no interior, mas também serviram como auxiliares nas questões de enviar alimentação, de enviar recursos médicos, de dar assistência de enfermagem e todo o suporte aí, fazer costurar fardas para os combatentes, enfim, dar todo o suporte ao pessoal que estava participando da Revolução.
Nesse processo, né, de resgate, o que mais te impressionou? São essas histórias particulares que acabam se perdendo um pouco na história oficial?
Sim, eu acho que essa é a melhor parte, assim, a parte mais interessante, que os livros de história geralmente não vão contar, né? Eu não sou historiador, na verdade, também. Eu sou jornalista, embora eu já tenha escrito sobre história com o meu livro anterior, A Guerra do Paraguai e alguns outros trabalhos, mas o meu enfoque, a minha visão é uma visão de reportagem, né, dos fatos. E então, embora eu não esteja fazendo a reportagem no momento em que eles estão acontecendo, eu tratei o livro como uma reportagem também. E de uma certa forma, entrevistei os personagens, entre aspas, assim, pelos testemunhos que eles deixaram e pelo que as famílias contam e tudo mais. Essa história não oficial eu acho muito importante.
Eu imagino, por outro lado, que você tem um vasto material que não entrou, né, nesse livro. Ele geralmente é assim mesmo, né, num processo de pesquisa. Você pensa em escrever um outro livro sobre esse assunto ou você já está pesquisando um outro tema? Como é que você vê essa questão de futuro?
Eu não sei se a gente vai aproveitar o material que sobrou, mas na verdade o livro, ele, o material que existia para o livro, ele daria para fazer mais umas 100 páginas, talvez. A gente cortou algumas partes em função de não ficar uma coisa muito extensa também, um trabalho tão extenso assim também. Mas existem ainda muitos fatos curiosos e informações que ficaram fora. Houve também uma parte do livro que eu reduzi bastante, que tratava mais de uma análise do movimento, né? E que era falava das visões que os historiadores tiveram sobre o movimento e tudo mais. Porque houve um movimento separatista que muitos dizem, a Revolução de 32, que na verdade eu considero mais uma guerra civil, né? Porque não foi uma revolução propriamente no sentido do termo. Mas muitos consideram que a Revolução foi um movimento que São Paulo fez para se separar do Brasil. E porque isso, em torno disso tem muita confusão, porque na época houve um pequeno grupo, que inclusive editava um jornal, editou por 3 meses apenas o jornal, mas um grupo bem radical, forte, comandado pelo promotor Alfredo Welles e pelo bibliófilo Rubem Borba, com alguns colaboradores de artigos, que defendiam, esse grupo defendia realmente que São Paulo se separasse. E por acontecer em paralelo, praticamente, um pouquinho antes até da Revolução, ele ficou muito associado e foi muito explorado pelo governo federal na época como a causa do movimento. Mas, na verdade, esse grupo pouco tinha a ver com o que aconteceu depois e pouco participou do que veio dos organizadores, da organização do que veio depois, né, com a Revolução em si. Outro aspecto também que eu deixei, tive que deixar um pouco de fora do livro, foi a parte do treinamento dos soldados, e na verdade voluntários, né? A massa de combatentes eram voluntários, e gente muito jovem, estudantes, praticamente todos. Foram 35 mil aqui em São Paulo que foram para o combate, e uma parte apenas, uma parte pequena era formada pela Força Pública, que era a polícia militar da época, e o exército que tinha a região militar aqui em São Paulo. Mas a maior parte dos combatentes era de voluntários bem jovens. Alguns até com 15 anos foram para o combate. E em função dessa deficiência de formação, vamos dizer assim, em termos militares, aconteceram episódios assim de acidentes, durante treinamentos. Houve um rapaz que no próprio quartel, ainda antes de ir para o combate, ele deixou cair a arma que não estava bem travada, e ele morreu com o próprio tiro. E o outro voluntário, ele também estava recebendo treinamento e ele acabou matando o capitão do quartel onde ele estava sendo treinado. E na mesma hora ele entrou em pânico, ele quis se matar e ele foi contido pelos companheiros lá e finalmente, infelizmente, eles conseguiram salvá-lo. Mas e também houve um caso até curioso, embora triste, é que de um combatente lá na região do Vale do Paraíba que estava dormindo na trincheira de noite e com a arma na mão e tudo mais, e ele teve um pesadelo e acordou atirando nas pessoas que estavam próximas dele. Né, ele estava meio ainda sonâmbulo, enfim, e atirou nos companheiros lá. Então houve muitos casos desse tipo também. Então a gente tem que lembrar que eles eram pessoas muito jovens, desde 15, entre 15, 19, 20 anos, que não tinham nenhuma experiência de guerra e tudo mais, e foram para o combate, né?
Agora,
Agora,
particularmente de
particularmente
tudo
de
isso que você está
tudo isso que você está
relatando para
relatando
nós,
para nós,
o que mais
o que
te
mais te
impressionou
impressionou
em, assim, juntando
juntando
essas
essas
informações, né,
informações,
quer dizer,
né, quer dizer,
essas
essas
histórias, né, que você
histórias,
acaba
né, que você acaba
coletando
coletando
também,
também,
que é um
que é um
processo muito
processo muito
fascinante,
fascinante,
né,
né,
de
de
entrar
entrar
numa
numa
época
época
que,
que,
como
como
você
você
disse, a
disse,
gente
a gente
acaba
acaba
vendo
vendo
superficialmente
superficialmente
nos
nos
livros
livros
didáticos,
didáticos,
né,
né,
mas tem
mas
algum
tem algum
fato,
fato,
o
o
processo
processo
mesmo
mesmo
que
que
te
te
fascina
fascina
dessa
dessa
época?
época?
O processo realmente é fascinante, porque o Brasil tinha passado pela Revolução de 30, que grande parte até de São Paulo apoiou. Não houve uma grande resistência aqui em São Paulo com relação à Revolução de 30, como alguns às vezes pensam e veem dessa forma. Mas com o passar do tempo, São Paulo foi recebendo foi sendo alvo de várias represálias, porque o presidente que tinha sido deposto era muito identificado com São Paulo e tudo mais, talvez por isso. E foi nomeado um interventor que não era daqui, era de fora. E ao contrário do que aconteceu em todos os outros estados, que receberam interventores locais, pessoas identificadas com o estado e tudo mais para governar. E o processo democrático também demorou muito a ser restabelecido. Então houve um conformismo muito grande. Até toque de recolher aqui entre a juventude em São Paulo havia. O governo não permitia que os jovens de mais de 21 anos circulassem pelas ruas depois das 9 da noite. Houve muita repressão assim ao Estado. Então isso foi criando um clima de insatisfação muito grande. E em contrapartida, a mobilização foi gigantesca também. Praticamente o Estado todo se mobilizou, com algumas exceções, mas essa mobilização eu acho que é a parte mais fascinante, né? Porque todas as pessoas comuns, as donas de casa, inclusive, todo mundo deu alguma parte no movimento, né? Inclusive o escritor Mário de Andrade, ele escreveu na época que para uns amigos que no começo da Revolução ele também queria fazer alguma coisa. Ele não chegou aí ao combate, ele não era essa questão de ir para a trincheira, mas ele queria dar alguma contribuição, porque São Paulo inteiro estava mobilizado e ele acabou fazendo parte da Liga Paulista, que foi um movimento que apoiou bastante, né, os trabalhos da Revolução.
Agora, para ter acesso ao livro, para continuar essa conversa com você, Luiz, quais são os caminhos que você pode deixar para a gente? Além da Editora Planeta, né, que é quem está lançando o livro, mas você gostaria de deixar algum contato seu, algum e-mail, algum contato via rede social? Fique à vontade.
Sim, eu posso. Quem quiser me contactar, pode me contactar. Eu tenho uma página no Facebook e normalmente eu costumo responder a todos os leitores que me escrevem. E tenho também, com o meu nome, né, Luiz Otávio de Lima, e também tem livros Luiz Otávio de Lima no Facebook. E tenho o meu e-mail é Luiz com Z, Octávio, Otávio com C, underline Lima, arroba yahoo.com.br. Pode ser feito o contato por aí também.
Ótimo, perfeito.
E o
Então,
link é
conversamos um
para
pouquinho
o
hoje aqui no nosso perfil com o Luiz Otávio de
Otávio de
Lima, né?
Lima,
Esse
né? Esse
Otávio, né?
Otávio,
Com
né?
C no meio.
Ele,
Ele que, inclusive,
inclusive,
teve
teve
indicação,
indicação,
né? Em
né?
2015,
2015,
né? Para o
para
Prêmio
o Prêmio
Jabuti, ele que é
Jabuti, ele que é
jornalista,
jornalista,
e
e
acabou
acabou
enveredando
enveredando
já
já
em
em
vários
vários
livros,
livros,
né? Sobre
né?
essa
Sobre
questão
essa
da
questão da
história. Teve o
história,
da
teve
Guerra
da Guerra
do
do
Paraguai
Paraguai
também, que
também,
você
que
falou
você falou
rapidamente,
rapidamente,
e o
e o
mais
mais
recente,
recente,
que é
que é
1932,
1932,
São
São
Paulo
Paulo
em
em
Chamas.
Chamas.
Luiz, um
Luiz,
prazer
um
ter
prazer
conversado
conversar
com
com
você, e
você,
mais uma
mais
vez
uma vez
parabéns pelo
parabéns pelo
trabalho, tá
trabalho,
bom?
tá
Tá
bom?
bom?
Muito obrigado a você e aos ouvintes.
Um abraço,
Um abraço,
tchau.
bom dia,
Tchau.
então, um abraço.